Hoje estudaremos acerca da besta de Apocalipse 13 e o número 666. A palavra besta em profecia significa reino ou poder. São Paulo diz que esse poder se disfarça em apóstolo de Cristo. Veja o que diz o texto bíblico. Seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Apocalipse 13 descreve duas bestas. A primeira tinha sete cabeças, que são símbolo de sete montes. Comentaristas, entre eles os da Bíblia de Jerusalém, informam que os sete montes identificam a cidade de Roma. Apocalipse 12 fala de um dragão, interpretado como Roma pagã. Esse dragão daria seu poder, seu trono e autoridade à besta do capítulo 13. Historicamente, há um só poder que recebeu a sede e autoridade de Roma no César, dos Césares. Tal como havia sido profetizado, isso aconteceu com a Roma papal. De acordo com a profecia de Apocalipse 13, Roma papal receberia poder para perseguir os cristãos fiéis durante 42 meses, ou seja, 1260 dias proféticos, os quais representam 1260 anos reais. Esse período, vocês sabem, começou no ano de 538, quando entrou em vigor o Edito de Justino, de Justiniano, dando a Roma o poder legal para perseguir, até com a pena de morte, os cristãos dissidentes. Este poder, representado como a primeira besta do capítulo 13, versículo 5 de Apocalipse, teria uma boca que falaria grandes coisas e blasfêmias contra Deus. Algumas grandes coisas do cristianismo popular que para Deus são blasfêmias. Por exemplo, a pretensão de perdoar pecados, um sacerdote perdoar pecados, é uma blasfêmia. Depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo, São Pedro deixou bem claro que ele, Pedro, não tinha poder para perdoar pecados, que essa atribuição exclusiva era de Deus. Em outra ocasião, Pedro respondeu a Simão o Mágico: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento de teu coração. Isso está registrado em Atos 8, 20 e 22. Como se vê, só Deus pode perdoar os pecados. Pedro está aconselhando aí que ele deve se arrepender para que Deus perdoe. Como é que Pedro podia perdoar pecados? E só Deus é o Pai da cristandade, como ensinou Jesus. E ninguém sobre esta terra deveria ser chamado de Pai, porque só um é o nosso Pai, aquele que está nos céus. São Paulo, em Efésios 5, 23, declara que só Cristo é a cabeça da igreja. Só Deus merece adoração. São Pedro proibiu ajoelharem-se diante dele por considerar que ele, Pedro, era um ser humano. Quando um anjo apareceu a João, este quis adorá-lo. A Bíblia diz assim: eu lancei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus. Adora a Deus, unicamente a Deus. Agora, nós podemos entender melhor o que escreveu São Paulo: o homem de iniquidade, o filho da perdição, assenta-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Amigos queridos, a palavra grega anticristo, que aparece na Bíblia, quer dizer que se põe em lugar de Cristo, ou seja, que se opõe a Cristo. Um sinal que identifica o anticristo é o enigmático número 666. Em Apocalipse 13 lemos que o número de seu nome é aplicado a um personagem humano. Sabemos que o idioma oficial de Roma é o latim, e que os números romanos são letras, já que os usamos atualmente, eles constituem a numeração arábica. Um dos títulos exibidos por esse poder vicarios filii Dei. Apocalipse diz que 666 é o número de seu nome, e o valor numérico das letras deste título dá o número 666. A profecia também diz que uma de suas cabeças seria ferida de morte, mas que sua ferida mortal deveria sarar. No ano 1798, término do período de 1260 anos do poder perseguidor de Roma, o general francês Berthier aplicou uma ferida mortal ao Papa, anulou o Código Justiniano, desapropriou o Papa dos cinco estados que tinha no centro da Itália e removeu seus poderes temporais. A ferida foi tão profunda que parecia que o poder não mais seria recuperado. O Papa Pio VI foi levado em cativeiro, como dizia Apocalipse 13, 10. Seus sucessores se recusaram a aparecer em público até que seus poderes temporais lhe fossem restituídos. Mas João viu que essa ferida mortal foi curada e que toda a terra ficaria maravilhada. E foi exatamente em 1929 que Benito Mussolini assinou a célebre concordata com o Papa, dando-lhe os 44 hectares que hoje constituem o Estado do Vaticano, recuperando-se assim o poder temporal dos Papas. Desde então, o Papa tem alcançado poder e popularidade crescentes, fazendo viagens e sendo aclamado por multidões. A profecia também diz: adorá-lo-ão os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Se alguém adora a besta, esse poder que assume o poder de Deus, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparada sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, estarão nesse grupo. Amigos, roguemos a Deus para que o Espírito Santo abra nossos olhos, a fim de entendermos a mensagem que nosso Deus nos comunica neste momento. Eu não gostaria nunca de falar mal de nenhum obreiro. Eu acho que nós devemos respeitar a todas as pessoas sinceras que tentam servir a Deus na luz que elas têm. Só que a sinceridade não é garantia de salvação. Tem gente que com toda sinceridade vai se perder. A única regra de fé e salvação é a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Então, com humildade, temos que ir. E quando a luz do Evangelho chega à nossa vida, acabou a sinceridade. A partir desse momento, nós temos que fazer uma escolha. Ou servimos a Jesus, ou servimos ao inimigo. Ou pertencemos à sua igreja, ou saímos da sua igreja. Não temos opções mais. E este é um grande, delicado momento para você. Você que está estudando a Bíblia até aqui, chegou o momento de tomar uma decisão séria. Eu sei que não é fácil, mas Deus o ama. Deus está preocupado em você. Deus quer ajudá-lo a tomar essa decisão. Que Deus o abençoe.